A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio Paraná Educativa, AM630, aqui quem fala é Patrícia Armentano e eu apresento uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, que está acontecendo em todo o país durante esta semana. E quem vai conversar conosco é a magistrada Débora Cassiano Redmond. Ela é juíza titular da Vara Criminal de Araucária, região metropolitana de Curitiba. Quero cumprimentar a juíza. Muito boa tarde, doutora Débora. Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, Patrícia. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma honra estar aqui hoje, poder falar sobre uma questão tão urgente, tão necessária, tão importante para a nossa sociedade. Agradeço o convite já de antemão e principalmente a desembargadora Lenice por ter me convidado para participar. Muito obrigada.
Bom, magistrada, gostaria então, para começar a nossa entrevista, que a senhora fizesse uma avaliação de como está sendo esta Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa na sua comarca.
Olha, lá em Araucária, graças a Deus, a gente está tendo bons resultados essa semana. A gente buscou intensificar nesse mês de agosto, principalmente, né, que é aniversário da Lei Maria da Penha. Nós buscamos intensificar todas as ações envolvendo questões afetas ao gênero e tivemos muitos bons resultados. Essa semana tivemos um grande mutirão de audiências, começando de manhã e terminando até mais tarde. Tivemos aí a participação do Ministério Público, que aderiu assim, com muita satisfação, até agradeço aos promotores que atuam comigo. Todas as audiências, desde que possível, né, já foram sentenciados os fatos. E o que é mais interessante é que nessa semana em especial da Justiça pela Paz em Casa, nós iniciamos o primeiro ciclo do grupo reflexivo com homens agressores.
Então, doutora Débora, uma parte bem importante, primeiro ciclo desse atendimento, esse apoio aos agressores, não é mesmo? É uma pergunta que eu gostaria de fazer para a juíza. Se o homem autor da violência tiver um apoio, ele pode mudar suas atitudes? Como é que a juíza avalia, né, este primeiro ciclo que aconteceu aí nesta semana?
A gente espera que possa mudar, né? A gente sempre acredita na melhora do ser humano. Mas isso aconteceu, Patrícia, mais por uma questão urgente, uma necessidade em especial do município de Araucária, sabe? Infelizmente, a nossa cidade está num dos piores colocações do ranking na violência doméstica. Salvo engano, Araucária está entre as cinco cidades do Paraná com maior incidência de violência, sabe? E ali um ano na titularidade ali da vara criminal, que a gente consegue ter mais atenção no trabalho, focado só naquela matéria, eu pude ver o número enorme de reincidência que tem ali em Araucária. Ou seja, o que quer dizer em reincidência? A pessoa comete uma vez, é punido, é sentenciado, e ainda assim volta a cometer o mesmo delito, volta a cometer esse delito da violência doméstica, sabe? E a gente viu que só a lei, só a aplicação do direito penal não estava se mostrando suficiente, sabe? Que a gente precisava de mais. Que a gente precisava da ajuda da rede de proteção do município, ajuda dos equipamentos especializados. E fizemos isso. Unimos, né, todas as forças ali, de todos os equipamentos que atuam nessa matéria da violência doméstica. E aí nasceu a ideia do projeto, com vários voluntários, servidores da prefeitura, conselho da comunidade. E essa semana começamos o primeiro ciclo desse grupo reflexivo, que o principal objetivo é evitar a reincidência. E para nossa sorte, todas as pessoas que foram, todos os agressores colocados no ciclo, compareceram na hora certa, E algumas mulheres, inclusive, levaram os maridos para participar do primeiro ciclo. E acho que vai dar super certo. Estamos muito felizes.
Ou seja, magistrada, a punição por si só, como uma prisão, por exemplo, não o recupera. Mas centros de apoio, ciclos, grupos reflexivos, como o que aconteceu aí nesta semana, ajuda na reabilitação desse agressor doméstico?
Então, eu acho que talvez nesse caso, muitos dos casos não, tá, Patrícia? Alguns casos são questões penais mesmo. Até depois eu vou falar, se você me permitir, né?
Perfeitamente.
Do caso do júri de ontem. Essa é uma questão penal mesmo, sabe? Mas muitos dos casos que envolvem ameaça, lesões leves, talvez seja uma questão social, sim. Até porque o quantum de pena que a gente aplica quando dá sentença não dá um regime fechado. E ainda que desse, não é o caso da pessoa ser colocada numa penitenciária ou numa cadeia com diversos outros criminosos de grande periculosidade. Então, é sim uma questão social, sabe? É problema estrutural da família. Por isso a gente pensou nesse ciclo do nosso projeto que se chama Atitude, que são 5 ciclos, o fechamento do projeto se dá em 5 ciclos, e o primeiro ciclo tem a Maria da Penha, a patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal, que explica as consequências do descumprimento. Aí no outro ciclo, que é na outra semana, né, toda terça-feira, tem os expositores que vão falar do Poder Judiciário e da Lei Maria da Penha. No terceiro ciclo, que é a terceira terça-feira, nós teremos serviços socioassistenciais e a introdução sobre o ciclo da violência. E nesse ciclo especial, temos o apoio de psicólogos especializados para explicar o ciclo da violência. Na quarta terça, será abordado o tema da negligência na saúde do homem e a relação com a violência de gênero e saúde mental. Teremos também psicólogos para atuar nesse ciclo. E, por fim, a gente faz o fechamento. Então, serão 5 terças-feiras. Esses agressores são obrigados a participar.
E magistrada, especificamente aí na sua comarca, daria para traçar um perfil desse homem autor de agressão da sua companheira?
A grande maioria, o que a gente vê, infelizmente, a grande maioria das agressões tem relação com consumo excessivo de bebida alcoólica e consumo de droga, que aumentou muito. Todas as mulheres que sentam ali na vara criminal, na sala de audiências, elas relatam que, até justificam, né, por vezes, que a agressão ocorreu tão somente porque ele estava embriagado. Então, a grande maioria do perfil desses agressores são pessoas dependentes químicas, dependentes do álcool.
E quais são os primeiros sinais que esses agressores começam a dar de que podem se tornar homens violentos dentro de casa?
Então, pelos estudos, afirma-se, Patrícia, que o ciclo da violência, né, que a gente fala, começa com pequenas agressões, com pequenas humilhações, e daí vai aumentando, sabe? A agressão, a violência contra a mulher, não é só quando ela é física, né? Quando o companheiro, marido, agride a esposa. Não é só física a forma da violência. Isso que todo mundo precisa entender e se conscientizar. Principalmente os homens. Esse é o nosso objetivo, que eles se conscientizem que existe a violência psicológica, que existe violência sexual, violência patrimonial e, principalmente, que é muito recorrente, que é a violência moral. Não
Sim.
é só a violência física. Então, por vezes, essa violência começa de forma moral, com pequenas humilhações, com pequenas ameaças, e assim vai começando o ciclo de violência que vai se intensificando.
Tentar argumentar com o agressor, nem pensar.
É difícil a gente dar uma resposta definitiva em relação a isso, né? Há casos e casos. Por vezes, talvez, se a mulher, nesse caso, que está sendo vítima, se ela conseguir argumentar com o esposo, e ele for uma pessoa, né, capaz de argumentar naquele momento, talvez seja válido. Mas, como eu disse, a grande maioria desses agressores por vezes, quando dessa agressão, eles estão embriagados, eles estão drogados. Então, nesse caso, pelo que a gente vê ali da experiência diária, talvez não seja interessante argumentar. É melhor mesmo ir para a casa da vizinha, para a casa da mãe, pegar as crianças e esperar essa situação se acalmar.
E, magistrada, qual a importância da participação do Tribunal de Justiça do Paraná nessa campanha que acontece durante a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, frente a esse cenário?
A participação do Tribunal é fundamental, né? Eu acho que a Semana da Paz em Casa é uma iniciativa basicamente do CNJ, né? Do Conselho Nacional de Justiça.
Sim.
E os tribunais estaduais vão aderindo e vão passando para as comarcas, né? Sem adesão do Tribunal de Justiça, sem essa participação ativa do Tribunal, a gente não consegue os resultados que a gente tem, sabe? Porque, principalmente, a gente faz as audiências no horário, que fora do horário de trabalho, né? Fazendo as audiências de manhã também. Então, o Tribunal tem que autorizar nesse sentido. Aumenta o número de informação, né? Ações nesse sentido. Então, o Tribunal fornece panfletos, fornece toda a estrutura para que a gente consiga aplicar o direito na nossa cidade, para que a gente consiga enfrentar esse tema na nossa cidade.
E além desses esforços concentrados durante esta semana do programa Pela Paz em Casa, são muitas as ações que a juíza mantém aí na sua comarca, são muitos os processos aguardando julgamento também aí em Araucária?
Aqui em Araucária, infelizmente, nós temos uma média de umas 20 medidas protetivas, pedido, né, de medida protetiva. Sim. Por semana, se não mais. Semana passada nós tivemos 30, mas foi um pouco excepcional. Mas a nossa média é de mais ou menos 20 medidas por semana. Muitas desses pedidos de medida viram um processo novo, né? Então, seriam 20 processos novos envolvendo questões afetas à violência doméstica. É um número exorbitante, é um número assustador. Então, para que a gente consiga, principalmente, cumprir a Constituição, né, que exige essa celeridade processual, uma efetividade da justiça, nós temos que constantemente, não só na Semana da Justiça pela Paz em Casa, nós temos que manter mutirões ali na comarca de questões de violência doméstica, porque senão a gente não consegue dar resposta rápida e efetiva para esses casos, entendeu?
Sim, e essas sentenças judiciais favoráveis às medidas protetivas garantem, contribuem para manter os agressores distantes das vítimas e manter a segurança delas aí na região?
Por muitas das vezes, essas decisões, na maioria das vezes, sabe, Patrícia, as decisões concessivas de medida protetiva são, sim, muito eficazes. Porque essa ideia do trabalho conjunto, né, de que não só o juiz ali, o Ministério Público, consegue enfrentar essa questão. Nós temos o auxílio da Patrulha Maria da Penha, que conta com o botão do pânico. Então, essa mulher que tem uma medida protetiva deferida em seu favor, ela é orientada de como agir no caso de descumprimento, e é só ela entrar num aplicativo da guarda, liga rapidamente que a Patrulha Maria da Penha vem ao socorro dela. Então, assim, isso tem se mostrado muito efetivo, mas infelizmente ainda temos casos, muitos casos de descumprimento. O júri de ontem, inclusive, o agressor, né, ele estava com tornozeleira eletrônica, e ainda assim ele descumpriu e conseguiu ceifar a vida da esposa.
E é um desses casos que a magistrada ia comentar conosco aqui durante a entrevista, de casos que merecem a punição penal.
Porque assim, o nosso dia a dia na vara criminal são questões, digamos, aspas, né, mais simples, né? São questões afetas relacionadas à lesão corporal, ameaça, vez ou outra nessa ocorrência tem uma resistência. Não são questões tão graves, né, que exija a condenação, um regime fechado. Mas, infelizmente, nós enfrentamos casos como esse de ontem do júri, que era um marido, eles eram casados há 12 anos, salvo engano, e a partir do quinto ano do casamento ele começou a se mostrar uma pessoa extremamente agressiva, controladora. A mulher dele tentou ir embora, foi para casa do pai, mudou de cidade com o filho. Ele ia lá, ela, pelo que ficou comprovado ali durante o júri, ela gostava muito dele. Ele foi até Tibagi, buscou ela de volta, sempre prometendo a melhora, né? E ainda assim ele não melhorava e sempre agredindo a vítima. Ela começou então a pedir medidas protetivas, eram deferidas medidas protetivas, mas ele estava sempre ameaçando a vítima de morte, ameaçava a família dela, e ela ficava com medo e desistia do divórcio, desistia de tudo. E aí, no dia dos fatos, ela tinha externado a ele que queria o divórcio efetivamente, ligou para o pai, falou com o pai que iria embora com os filhos, que não aguentava mais aquela vida de tortura. E nesse dia ele estava com tornozeleira eletrônica, ele invadiu a casa dela e infelizmente deu 27 facadas nela na frente do filho.
Bom, nós estamos conversando aqui com a magistrada Débora Cassiano Redmond, que é juíza titular da Vara Criminal de Araucária e está mostrando casos, né, de que merecem punição penal e que levam, casos que levam ao feminicídio. Não é, doutora, que é o último estágio, então, é quando ele consegue acabar com a vida da mulher dentro de casa.
Exatamente, é o último estágio mais trágico, né, que infelizmente pelos dados tem aumentado muito o número de ocorrência, Patrícia. Ontem, inclusive, tivemos outro. O marido deu facadas, não se sabe quantas, porque ela está no hospital ainda. Ele deu facadas na esposa e depois atirou fogo no próprio corpo.
E, magistrada, ainda é pequeno o número de mulheres que procuram ajuda, que procuram a justiça para denunciar as agressões, a violência em que vive?
Ainda é pequeno, sim, Patrícia, mas com essas ações de iniciativa do CNJ, com a participação do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a gente pode ver que as mulheres estão mais conscientes dos seus direitos e elas estão tendo mais coragem, mais segurança em denunciar esses fatos. Tanto é assim que, se você pega no Senado a estatística da violência contra a mulher, é possível ver que aumentou o número de denúncias em 24,5% esse ano de 2019. Então, isso é uma ótima indicativa de que todas essas ações estão sendo eficazes. As mulheres estão tendo coragem e têm que ter essa coragem de sair, de romper esse ciclo da violência, porque elas não são obrigadas a passar por isso. Ninguém pode ser subjugado dessa forma. Então, é legal que está, sim, aumentando o número de denúncias.
Mas a mulher tem uma outra questão também por trás, não é, magistrada? Ela sempre acredita na recuperação, no amor e na proteção que ela tem que dar para aquela família, ainda mais se existem filhos.
Exatamente, os filhos prendem muito as mulheres em casa. E a principal, não queixa, né? O principal justificativa delas não saírem desse lar de violento, desse lar de agressões, é mesmo muitas das vezes por segurança patrimonial, né? E sim, também tem essa questão da segurança afetiva em relação aos filhos e até mesmo em relação a elas. Porque elas gostam, acreditam na mudança do companheiro.
E o apoio de uma amiga ou uma vizinha, por exemplo, pode salvar a vida de uma mulher em situação de violência?
É fundamental. A gente vê ali na vivência diária, na vara criminal, que muitas das vizinhos, né, não necessariamente uma vizinha, os vizinhos, por vezes, são os responsáveis por chamar a polícia, são eles que veem ali a situação de violência acontecendo, os gritos de socorro da mulher, e são eles que ligam para a polícia, para a Patrulha Maria da Penha. Então, assim, é fundamental mesmo você ter esses vizinhos bons aí, porque eles têm muito vizinho que salva a vida.
E justamente, num caso de urgência, magistrada, de algum vizinho, algum amigo, algum parente assistir a uma cena de violência, quais os canais que ele deve procurar para ajudar essa vítima?
O principal, né, liga para a polícia militar, né, através do 190. Se essa mulher já tem medidas protetivas em seu favor, digo em relação ao município de Araucária nesse ponto. Se ela já tem, ela pode acionar a Patrulha Maria da Penha, que vai, já vai saber o caso, já vai ter acesso e vai atender rapidamente essa ocorrência. É possível também acionar a Guarda Municipal, mas principalmente é o 190.
E no caso daquela mulher que é vítima da violência, mas já tem medidas protetivas a favor dela, ou seja, tem a Patrulha Maria da Penha, tem também até o botão do pânico, em caso de uma emergência, aí em Araucária, ela tem um local em que ela pode ser acolhida, afastada do seu lar?
Então, Patrícia, essa é uma questão que está bem assim, é uma realidade que a gente precisa enfrentar, que essas mulheres não conseguem sair de casa exatamente por não ter esse centro de apoio, né? Esse acolhimento. Infelizmente, em Araucária ainda não temos, mas estamos trabalhando para que exista essa casa de passagem, esse local de acolhimento, sabe? Depois desse caso, desse júri que eu mencionei ontem, do marido que deu as facadas na esposa, criou-se ali em Araucária o CRAM, que é o Centro de Referência no Atendimento da Mulher. E o CRAM tem profissionais maravilhosas, especialistas nesse assunto, afeto à violência de gênero, e elas prestam um atendimento maravilhoso. E o que está sendo feito também em Araucária? Toda a rede de proteção, Patrícia, a Patrulha Maria da Penha, o Conselho da Comunidade, o CRAM, o CREAS, o Ministério Público, todos nós, cientes dessa nossa impotência de atuação isolada, decidimos unir os nossos esforços. Então, nós temos um grupo que a gente se fala constantemente e situações graves, um já vai passando para o outro para que haja esse atendimento rápido, sabe? Então, ainda que a gente não tenha essa casa de passagem, a rede consegue, é só procurar o CRAM ou a patrulha, que a gente envia esforços para colocar essa mulher em segurança. Apesar de ainda não contarmos com uma casa específica para esse fim.
Sim, sim. E, magistrada, quais os avanços que a doutora ainda acredita que tenhamos pela frente para romper essa barreira de violência?
Eu acho que o foco hoje deve ser, Patrícia, porque a gente vê que tem muitas questões para as mulheres, né? São centros de apoio, terapia em grupo, tudo para que ela consiga superar essa questão dificílima, né, de ter sido vítima de violência, de abusos. Mas o que é importante também, eu acho, tanto é assim que a gente implantou em Araucária, é que sejam realizados grupos reflexivos com este homem. Porque não adianta a gente cuidar tão somente da mulher, porque o problema vai existir. E por vezes, como a gente já disse, ela não vai largar esse marido, ela não vai largar esse companheiro, quer porque goste, quer porque dependa, quer porque não se sinta segura em cuidar dos filhos sozinhos, né? Então, assim, talvez a decisão dessa mulher seja ficar nesse lar. E a gente não julga, não cabe a nós, ao Poder Judiciário, julgar a decisão do que ela vai fazer com o relacionamento dela. É uma questão dela. Mas o que a gente pode fazer, e estamos fazendo, é tratar este homem para que ele volte melhor para a família dele. Se essa mulher teve a decisão de continuar com ele, que continue então com um companheiro não agressivo, um companheiro não agressor. E é essa a nossa principal finalidade, o nosso principal foco, é o rompimento desse foco, desse ciclo de violência.
E este olhar atento ao agressor também, magistrada, se deve pelo fato de que ele pode começar um outro ciclo de violência com uma nova companheira, uma outra mulher.
Exatamente, Patrícia. Porque às vezes esse relacionamento, esse primeiro relacionamento é rompido, ele separa, né, sai de casa, mas o problema continua ali instalado, o problema continua com ele. E ele arruma uma nova companheira, vive por vezes um ano bem, dois anos bem, e aí começam, depois que acaba a lua de mel, começa novamente esse ciclo da violência. Então, assim, muda-se a vítima, mas o problema continua ali, a agressão continua ali, a estatística da reincidência só aumenta. Então, Eu acho que é interessante, não é passar a mão na cabeça de agressor, não é isso que a gente faz, importante até que seja frisado. A gente orienta, a gente dá atenção e tudo para romper esse ciclo de violência.
Bom, magistrada, para terminarmos o nosso bate-papo hoje aqui no Justiça para Todos, que mensagem de superação a magistrada deixa para quem foi ou está sendo vítima de violência dentro de casa?
Eu acho que a principal frase é não se cale, né? Porque não adianta ela, a mulher, essa pessoa que está sofrendo violência dentro do lar, se calar e aguentar essa situação sozinha. Se ela ficou nesse relacionamento, se ela está na situação, por exemplo, por conta dos filhos, essa situação que ela está vivenciando, as crianças estão percebendo e a psicologia já afirma que pode haver esse comportamento por reprodução. Então, talvez ela, nessa situação, ela está ensinando os filhos a fazerem como o pai. Então, é basicamente não se cale. Todas as comarcas já estão se equipando. Essa questão já é uma questão urgente, necessária. Todos os equipamentos já sabem. Há formas de acolhimento dessa mulher. Há grupos reflexivos em quase todas as comarcas, nas grandes partes das comarcas do Paraná, para tratar esse marido. Então, não necessariamente ele será preso, a depender do caso, claro. Não necessariamente ela terá que abandonar esse companheiro que, por vezes, elas gostam muito. Mas vá para que seja rompido esse ciclo, para que não haja essa reincidência, para que não haja essa reprodução, até mesmo pelos filhos, né? Porque, como a gente já sabe, o ciclo de violência ele só vai se agravando. E a gente está sempre buscando evitar o pior.
Quero agradecer novamente, doutora Débora, pela sua entrevista hoje aqui.
Muito obrigada, Patrícia. Obrigada aos ouvintes mais uma vez. E não se calem, mulheres. Estamos aqui sempre com os braços abertos. O Poder Judiciário está pronto para acolhê-las. Iremos também agora, em Araucária, orientar esses agressores para romper esse ciclo, para garantir a justiça para todos os cidadãos. Esse é o nosso objetivo e é para isso que somos servidores públicos e estamos aí.
Muito bom, obrigada e até a próxima.
Obrigada, Patrícia. Uma boa tarde.
Boa tarde. Entrevistamos aqui a juíza Débora Cassiano Redmond, ela que atua como juíza titular da Vara Criminal de Araucária. Agradeço muito a sua sintonia, sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.